Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Adriana, pode ler para nós? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20.
Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê: todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz: todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou.
Amém. Então até o 28, leu?
Para que Deus seja tudo em todos.
Amém. Né? Até o versículo 28. Então, nós estamos vendo aqui uma coisa que Deus tem falado muito com a gente esses dias. Uma coisa importante demais. Importante demais. O quê? É? Vamos ler devagar aqui para vocês, para a igreja, acompanhar bem o raciocínio, acompanhar bem a importância aqui da interpretação que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo quando ele falava aqui sobre essas coisas, a importância que tinha, né, do papel que Cristo estava realizando no mundo, a importância da obra que Cristo realizou ou está realizando, né? Então diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, a primeira pessoa realmente a ressuscitar dentre os mortos, tá certo? A adquirir o corpo novo foi Cristo, tá certo? Então, mas por que que ele adquiriu isso? Por que que ele conquistou isso? Então, a primeira pessoa realmente que conseguiu vencer a morte foi Cristo. Porque a morte é o grande problema da humanidade. É a morte, o grande empecilho, a razão de todo sofrimento, de toda tristeza, é a morte. Porque você, quando vai percebendo que vai ficando velho, você vai percebendo que vai, o seu tempo está passando, então você fica assustado, né, que você não consegue realizar os seus sonhos, você vê sair, né, pela janela aquilo que você nunca gostaria de perder, não queria perder. Então começa a tomar conta de nós um desespero, uma preocupação, né? Eu tenho que fazer as coisas logo, porque meu tempo está passando, eu não consigo ser feliz, eu não consigo adquirir as coisas que eu gostaria, meu tempo está passando. O nosso grande mal, então, grande castigo, é a morte. O problema nosso é a morte. E a morte vai chegando aos poucos. A morte vai chegando. Cada dia que passa, você aproxima da morte. Não é não? Não tem jeito de não ser. É a mesma coisa, o dia nasce, e cada segundo, cada minuto, começa a anunciar o fim do dia. O fim do dia. O dia, ele vai, não tem como ele não chegar depois do seu fim. Terminou, morreu, acabou o dia. Assim também somos nós. Nós nascemos, e a partir da hora que você começa a contar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um ano, dois anos, você está caminhando para onde? Para o fim, a morte. Então é o grande problema nosso, é o castigo maior, é a condenação, é a morte. É um inimigo, não é um amigo da gente, é um inimigo da gente. É um trunfo, né? Que o diabo tem na mão. Ele, com isso, ele engana, ameaça, faz tantas coisas. Mas então Deus viu e sabia que ele precisava, para salvar o homem, para resolver o problema do homem, era para perpetuar a raça, a espécie que ele criou, era o homem, era dar vida eterna ao homem. Tá certo? Mas não pode dar vida eterna a nós, não pode dar vida eterna a nós, na condição que nós estamos. Não pode. Tem determinados bandidos aí que se der vida eterna para eles, nós estamos roubados. É? Tem certas pessoas que você olha assim e fala, essa pessoa não pode viver muito tempo. E tem muita guerra, muita briga, muita confusão, muita ruindade no mundo, e cada vez vai ficando pior. Então, nós somos uma espécie, uma raça, uma espécie que não pode realmente ficar muito tempo. Não, nós vamos... Eu imagino o que vai acontecer daqui para frente. Se fosse uma coisa que você estivesse vendo melhora, cada dia estivesse melhorando, né, como os espíritas falam que a reencarnação, né, que o aperfeiçoamento do homem é através da reencarnação, que a pessoa vai reencarnando e vai se aperfeiçoando, mas eu acho que o tiro está saindo pela culatra, porque em vez de aperfeiçoar, está ficando cada vez pior. Concorda? Então não é, é uma doutrina que eu não concordo. Tá certo? Jesus Cristo, ele veio e trouxe uma doutrina, trouxe uma coisa, uma palavra, uma filosofia de vida que mostrava isso. Não, olha, é possível o homem, a eternidade do homem, é possível o homem permanecer. Só que o homem não vai permanecer sem antes ter vencido todos os seus inimigos. E o último inimigo que você vai vencer é a morte. Todos os seus inimigos precisam ser vencidos. Amém? Os seus inimigos, na verdade, eles são invisíveis, como a morte é invisível. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A carne e o sangue eu vejo. A minha luta não é contra a carne. Os meus inimigos não são a carne e o sangue, como a morte. A morte não é visível. E os nossos inimigos também não são visíveis. E nós vamos vencer, nós precisamos vencer todos os nossos inimigos. Certo? O inimigo do homem, grande inimigo do homem, é a inveja. É um inimigo enorme. Quer dizer, a pessoa, o que significa inimigo? É, atrapalha você a viver, atrapalha você a ser feliz, atrapalha você a ter paz, atrapalha você, te aproxima da morte, é inveja. E você precisa vencer esse inimigo que é a inveja. Amém? Então nós poderíamos até relacionar aqui uma série de coisas que são inimigos nossos. Você acha que a inveja é bom com a pessoa ou é ruim? Você acha que uma inveja traz benefício ou traz malefício? Uma inveja é prejudicial. A inveja, então não é bom não. Não é? É isso aqui, é a razão de guerra, é a razão de muita contenda, muita briga, inveja. Não é? O que mais que vocês acham que é inimigo, homem, precisa ser vencido? Por exemplo, vícios. Vícios, né? É amigo? É um bem? Sou viciada nisso. Sou viciada naquilo. Sou viciada nisso, naquilo. O que é uma pessoa viciada? Ele não domina. Então ele foi dominado por aquilo. Vício também não é bom. Prejudica. Prejudica muito você. Atrapalha muito você. Não é? Não deixa você viver em paz. Não deixa você dormir tranquilo. Não deixa você... Atrapalha suas amizades. Atrapalha, né, sua convivência com as pessoas. Vícios. Você lembra de mais alguma coisa que é inimigo do homem? Hã? Paulinho diz que tem muito. O que mais? O que mais? Tem tanto que nós não lembramos. Né? Tem tanto que a gente não sabe qual que a gente coloca primeiro ali. A ira, por exemplo, ira. Né? Ira. Uma pessoa mansa, tranquila, humilde, consegue resolver com muito mais facilidade os seus problemas do que uma pessoa irada. A pessoa irada, ela não controla. A pessoa irada não consegue calar a boca. Cala a boca, ela não cala, ela chora, ela sabe, ela tá, esse é que ódio, ela chuta, ela arrebenta, dá murro. Você não... Nunca vi uma pessoa irada mesmo, assim, para valer. É horrível. Ira. Tem mais, gente? Tem mais? Hã? Ódio. Olha aí. Né? Ódio. Tem acento, não. Ódio. Eu te odeio. Tenho ódio de você. Amém? Quando você sai de perto, eu te odeio. É prejudicial demais a gente. É um inimigo? Ou não é um inimigo? O ódio não é seu amigo. O ódio não é seu amigo. Por detrás de cada uma dessas coisas tem um espírito. Tudo isso aqui é espiritual. Tudo isso é por trás de cada coisa dessa tem um espírito. A pessoa não tem ódio assim de graça, não. Amém? Cobiça. Amém? Orgulho. Vaidade. Amém? E assim tem muitos, gente. Muitos mesmo. Muitos. Até descer naqueles pequenos. A falta de domínio. A incompreensão, amém? Brutalidade. Então tem muitos mesmo, você não imagina quantos, muitos, estupidez, grosseria, brutalidade e etc, sabe? Né? Coisas que não convém a nós. Então presta atenção, se não convém a nós, é porque nos é prejudicial, gente. Não convém a nós. Tá bom. E agora? O Espírito, esse Espírito aqui, ele é superior a nós. Por isso, e que você não controla. Porque ele é superior a você. E você não controla o ódio. Você não controla a ira. Você não controla o vício. Você não, porque o Espírito que está ali é superior a gente. Ele domina. Ele domina a gente. Ele reina. Tá certo? Governa, dirige, reina a gente. Então aqui, mas na realidade Cristo ressuscitado, onde é que nós estamos lendo? 20. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim, como por um homem veio a morte, por que que veio a morte para nós? Também por um homem veio a ressurreição. Então, a doutrina de Cristo, o fundamento maior da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos. Mas quando você ressuscitar, o que que aconteceu na sua vida? Mudou o reino. Então, por que que Jesus Cristo ressuscitou? Porque mudou o reino. Jesus, não, ele, esse inimigo, ele venceu. Esse inimigo, ele venceu. Me aponta um vício que ele tinha. Ira, ódio, etc. Ele venceu tudo. O último que precisou para ser vencido. O último. Quando ele foi preso ali na cruz, tinha um inimigo que faltava para ser vencido. Qual era? A morte. Se ele não ressuscitasse, ele não teria vencido. E ele venceu a morte. Por que que ele venceu a morte? Porque ele ressuscitou. Então, quando ele estava ali, preso na cruz, esperando a morte, ele imaginava: será que eu venci a morte? Amém? Será que eu vou ressuscitar? E ele disse: Pai, entrego o meu espírito. Amém? Até naquela hora, ele teve a consciência de dizer: reina, Senhor, reina, Senhor. Ele entregou nas mãos. O Senhor, olha, daqui para frente, só o Senhor. É isso que é, gente. Se você quiser que Deus reine sobre você, se você quiser que Deus governe sobre você, é uma luta. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Você ainda tem que vencer esse inimigo. E, na medida que nós vamos vivendo, nós vamos treinando. Na medida que nós vamos vivendo aqui, nós vamos treinando. Treinando o quê? Colocar esse inimigo maior, que é a morte, debaixo dos nossos pés. Em vez de... Porque ele domina a gente. Ele nos domina, ele... Força, por causa do medo que a gente tem de morrer. O medo que a gente tem de não viver bem. O medo que a gente tem de tomar prejuízo. Porque tudo isso é morte. O medo de perder. O medo de ficar feio. O medo de não ser. O medo de não sei o quê. E assim, tudo isso é um medo. Mas se você soubesse que do outro lado a vida, a verdadeira vida, que do outro lado as coisas boas, você soubesse que do outro lado realmente estava a alegria, do outro lado estava realmente o prazer, do outro lado estava realmente a felicidade, você não teria. Você não teria tanta inveja. Você não teria tanta cobiça. Você não teria tanto ódio. Amém? Então, quando batia o rosto, ele virava o outro. Que não tinha razão para ele ficar por isso aqui. Não tinha razão para ele lutar tanto por isso aqui. Porque ele acreditava no que Deus estava prometendo do outro lado. A Bíblia diz assim: olhos não viu, coração não, ninguém pode imaginar o que Deus tem para você. Mas onde é que está? E a gente insiste em querer essas coisas. Aonde, Érico? É que a gente insiste em querer. Porque se a gente, se a pessoa pede um giz para nós, pegar um giz maior aqui. Se a pessoa pede um giz para a gente, você dá o giz? Hein? Como é que você faz? É, como é que você faz? Você me dá esse giz. Como é que você faz? No máximo que a pessoa pode, às vezes faz, é de, às vezes acontece, a pessoa não toma. Seria tão bom, né? Tão fácil. Eu vejo isso até com os meninos. Você vê, é a própria natureza humana, sabe? É a natureza humana. Você vai dentro do carro, você põe 3, 4 meninos, você não aguenta. Meu Deus, que dificuldade que é essa natureza. Por quê, gente? Por causa disso. Por causa da nossa natureza, ela é perdida. A nossa natureza é uma natureza perdida. Então, precisa ser reinada, dirigida por Deus. Por que que Deus precisa reinar a gente? Para tirar os nossos pecados. Eis os Cordeiros de Deus, eis o Espírito Santo, eis aquele que tira o pecado da gente. Então, ele vai tirar o pecado da gente. Porque não nós temos a natureza com todos os defeitos possíveis e imagináveis. Então, giz, dá esse giz para mim. Olha o tamanho, né? Nós temos muito apego aqui a esse mundo, essa vida. E é por isso que nós vivemos mal. É por isso que a gente vive mal. Mas é um inimigo? É. Como fazer vencer esse inimigo? É deixar Jesus Cristo reinar. É deixar Jesus reinar você. Se Deus não reinar você, Paulinho, você não vai vencer. Ele diz assim: olha, sem mim você não vai conseguir. Se você chegar, Senhor, reina, dirija a minha vida. Ele vai pegar você, dirigir você. Se você deixar. Você não deixar, ele não vai. Você pedir, pensa realmente de coração, primeiro. Para você pedir, você tem que admitir que você tem problemas. Porque se você falar, Senhor, reina, dirige, mas só pensando lá no cobre, dirige-me, Senhor, lá para aquela praia, dirija-me, Senhor Deus, lá para o Camboriú afora, dirige-me, Senhor, pensando lá no... Não é assim, não. Se você, Senhor, dirija-me, ensina o caminho que eu tenho que viver. Tira os meus pecados. Purifica-me, Senhor, de todo pecado. Reina, dirija-me. Amém? É necessário que Ele reine em você. Para quê? Para tirar os seus pecados. Amém? O versículo. É. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser colocado é a morte. Em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, no versículo... Vamos ver, a partir do versículo 15.
Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Repete esse versículo.
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Amém. Eu pergunto, gente, quem tem esse espírito? Concorda que uma pessoa viciada... Pessoa viciada. É uma pessoa sábia? Sábia? É? Sábia? Não é. Isso é uma idiotice. É uma pessoa que... Pode ser o vício mais simplesinho. É bobagem. Ficar fumando. Você queima aquilo tudo. Um pouquinho mais, põe na boca. Eu já fumei muito. Eu acho que realmente é uma bobagem. Mas não é só isso, são muitas outras coisas. É falta de sabedoria. É falta de sabedoria. E tem muita coisa que nós temos que é falta de sabedoria. Você vê uma pessoa brigar com a outra, é muita falta de sabedoria. Quem está assistindo, então? Mas não é possível. Não é possível. E se perguntar por que vocês estão brigando, aí que a gente vai ficar mais assustado ainda. Porque você vai, mas não é possível que vocês estão brigando com a outra. Né? Se a gente vê os meninos brigarem, você vê os meninos, um fala uma coisa para o outro, uma bobagem enorme. É muita falta de sabedoria, gente. É muita estupidez você brigar por causa disso. E agora, quais são as consequências da ira, do vício, da briga? do ódio. Quais são as consequências? Derrame cerebral. Pressão alta. Hã? O que mais? Desarranjo intestinal. O que mais? Hã? Tudo, gente, é consequência. Então não é a morte, não gera a morte. O pecado não gera por acaso a morte. Então nós não temos vida por causa do pecado. Então nós teríamos vida se tirar o pecado de nós. Deus precisa eliminar todo o pecado, gente. É falta de sabedoria. Agora lê o versículo de novo. Deus precisa dar a você. Mas a gente não tem tempo para conversar com Deus. É outra coisa errada, não é? A gente não tem tempo de falar com Deus. Não é outra coisa errada? Não é outra falta de sabedoria? Lê, filha, o versículo.
Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Agora você vê, eu pergunto a você, você tem tempo de ficar pedindo Deus sabedoria? Tem? Eu tenho lá tempo de ficar pedindo sabedoria, né? Eu vou pedir Deus sabedoria. Eu estou ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer, menino. É outra ignorância. Santa ignorância. E não tem tempo de pedir a Deus: Senhor, dá sabedoria. A Bíblia diz: quem não tem sabedoria, pede a Deus e Deus vai dar. E a hora que você adquire sabedoria, você vai ver que muita coisa que você faz é bobagem. Muita bobagem. É muita, mas muita bobagem. Deus precisa dar a nós, tirar de nós esse espírito e dar a nós um espírito de sabedoria, da plena revelação das coisas de Deus, para mim ser feliz, para você ser feliz, para você ter paz, para sua pressão não subir tanto. Para você não ter um derrame fora de hora, precipitado, espera que ele venha na hora certa, né? Calma, você não vai se comer tudo hoje, não. Você come um boi hoje, vai fazer mal. Calma, não queira, sabe, essa ansiedade, essa coisa, essa loucura, às vezes que é falta de sabedoria, falta de entendimento. Né? Lê aí, de novo, por favor. Até onde eu falei. Vai.
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação.
Então, eu preciso ter esse espírito que vai iluminar para mim ter o quê? Qual a esperança? Qual é a esperança? Vamos prestar atenção aqui, ó. Cadê o giz? Qual é a esperança? Porque eu penso assim, será, atenção igreja, será que eu ganho alguma coisa não tendo isso? Qual a esperança? Qual a esperança? Qual a vantagem? O que eu ganho não sendo uma pessoa irada? O que eu ganho não tendo vício? O que eu ganho não tendo ódio? O que eu ganho amando os meus inimigos, manda todo mundo, tendo uma vida tranquila, sendo manso, o que eu ganho? Eu preciso saber qual a esperança. Para mim ter vontade de lutar, é para mim ter vontade de fazer. Então Jesus Cristo, quando foi para a cruz, ele estava de olho na ressurreição. Ele falou: olha, vocês vão me matar, mas no terceiro dia eu vou voltar. Eu vou voltar, eu ressuscitarei. Ele tinha essa esperança. Ele sabia que melhor era ser manso do que ser irado. Ele sabia que melhor era dar do que ficar pedindo. Ele sabia que no, nada nesse mundo tinha tanta importância do que ele, aquilo que estava sendo oferecido a ele. Se você não tiver esperança, se você não tiver uma razão maior, você não vence. Por quê? Para quê? Para que eu vou deixar essas coisas? Para que eu vou renunciar a mim mesmo? Por que eu vou renunciar? Concordam? Tem que existir, Univaldo. Tem que existir para me sentir vitorioso. Senão eu vou sentir, eu fiz foi perder. Não, eu não perdi não, eu fiz foi ganhar. Quando a pessoa pensou que tinha me vencido, quem venceu fui eu. A pessoa pensou que tinha me passado para trás e não passou. Eu vi, tudo eu vi. Amém. A pessoa pensou que tinha me enganado e não me enganou, porque eu vi. A minha reação foi daquele jeito consciente. A minha reação foi daquela forma consciente, ninguém me enganou. Amém. Mas eu preciso ter um entendimento, para que eu possa sentir realmente vontade de vir à reunião, de ouvir a palavra de Deus, de meditar, de pedir a Deus sabedoria. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu preciso de entendimento. Abro meus olhos, dirijo o meu coração. Jesus, eu quero o teu reino, eu quero o teu governo, Senhor. Do contrário, eu não vou pedir, eu não vou desejar. E aí diz o seguinte: desejai como meninos, deseje o leite. Você deve desejar também essas coisas. Por que que nós vamos desejar com tanto ardor? Do contrário, você vai ficar, sabe? Entregue. Amém? E diz: olha, isso é comparado a uma pessoa que viu lá um tesouro e foi atrás. É uma riqueza, é uma coisa preciosa. Mas nós não vamos lutar por isso se nós não entendermos, se nós não entendermos. Então, aonde nós lemos aí? Paulo falou assim: olha, eu entendi isso. Ele fala aqui no versículo 14 assim, ó. No versículo 14, qual? 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tal, etc., aí vai falando, né? Nós, os que cremos, aqui no versículo 19, 18 e 19, diz assim: olha, sendo iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Amém? Bom, vamos para outro lugar. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. O que está escrito aí, filha? Só esse versículo, só esse versículo.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Isso. Ele veio salvar o que estava perdido. Por que que nós estamos perdidos? Por causa disso aqui, ó. Por que que nós estamos perdidos? Por causa disso aqui. Amém? A gente fica falando, meu, não faz isso. Não, para que fazer isso? Não faz assim. Né? Certo? E você percebe que infelizmente, realmente, um homem é uma coisa perdida. O homem realmente é uma coisa perdida. Mas será que tem solução, o homem? Tem. Ele precisa de salvação. Olha, agora você vai entender o que é salvar uma pessoa. É isso, é tirar os pecados da pessoa. O evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Tirar você o pecado. Ele vai mudar a sua natureza. Mudar a sua natureza. Então vai tirar isso aqui da gente. Eu pergunto aqui, você vai levantar a sua mão. Você que tinha vício, pode até ter adquirido outros, mas você que tinha vícios, né? E não tem mais. Eu mesmo tinha, vou levantar logo a minha mão. Eu tinha vício e não tem mais. Pode ter alguns que estão surgindo, eu não tomei conhecimento dele. Mas eu tinha vícios. E não tem mais. Quem é? Ninguém, graças a Deus, não tinha vício, só eu. Né? Quem aí, por exemplo, era uma pessoa irada. Irada. Qualquer coisa irava. Qualquer coisa irava. Hã? Quem? Qualquer coisa você irava. E Deus não está amansando você? Deus não está amansando você? Está ou não está? Não está amansando? Está ou não é? Quem aqui que pode nos ajudar a dar um testemunho? Não, eu sinto que eu estou bem mais manso. Bem mais manso. Quem, Vladimir?
A gente acostumava dizer que o cavalo do Acre é selvagem como os outros animais. E eu me comparo com um deles. Mas eu comentei com ela que a gente já está indo ao curral.
Já consegue sair lá do, né, já consegue entrar no curral, né, daqui uns dias já deixa até os outros montar, né? Amém. Porque o cavalo está lá no meio do mundão, ele nem beira a cerca, né? Agora, diz a irmã que já está entrando no curral, daqui uns dias já deixa pôr a rei, né? Amém? Qual outra pessoa assim, que Deus tem mudado a sua vida? Deus tem mudado a sua vida. Sabe por que que ele muda? Ele está mudando porque você está deixando ele reinar, está deixando ele dirigir você. Deixa ele reinar você, deixa ele dirigir, guiar os seus passos. Ele vai criar situações que permite. Agora, se você não deixar Deus reinar você, você não deixar Deus dirigir você, é impossível. Se você não deixar Deus reinar, é impossível Deus fazer qualquer coisa por você. Versículo 10, você leu? Então Deus veio buscar o que estava perdido. Perdido por quê? Mas não, meu filho, você com essa ignorância está perdido. Você com essa falta de educação, você está perdido. Você não tem humildade nenhuma, você não tem humildade nenhuma, você é uma pessoa ignorante demais. Você está perdido. Olha, você é orgulhoso, você é orgulhoso demais. E assim por diante. É isso que faz nos perder. Isso que tira, que sabe, no céu não tem lugar para gente desse jeito, não. Não, eu já estou conformado em ir para o inferno. Né? Tem gente que já está com, não, eu já, até já conformei. Vamos para o inferno mesmo. Tudo bem. Já escolheu, você já escolheu. Ah, agora o versículo 11, por favor, filha. 11, 12 até o 14.
Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha.
14, né? Isso.
Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós.
Sim. Ouvindo eles isso,
prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente.
Então eu pergunto, eles pensavam que o reino de Deus podia se manifestar imediatamente. Eu pergunto a vocês, por que que o reino de Deus não pode se manifestar imediatamente? Hã? Por que que o rei de Deus não pode se manifestar imediatamente? Hã? Por que que o reino de Deus não pode, de repente, manifestar? Por exemplo, aqui o reino de Deus. Será que Deus, o reino de Deus poderia se manifestar aqui e Deus dizer, olha, aqui está o reino de Deus? Pode? Por quê? Enquanto não tirar os nossos pecados, Paulinho. Então, nós lemos lá em Coríntios, é preciso que ele reine. Ele tem que reinar primeiro, para depois o reino de Deus se manifestar. Que o reino de Deus vai ser constituído pelas pessoas cujo pecado foi vencido. O diabo. O pecado, gente, é o diabo. É aquele espírito lá. E o diabo foi vencido. Você vai, o diabo não tem mais lugar na minha vida, não tem lugar para você mais. Eu não iro. Sabe, eu não tenho inveja. Não cobiço. O que você vem fazer aqui? O que você vem fazer aqui? Eu não tenho mais vaidade. O diabo vem, gente, é para comer. O diabo vem, é para alimentar. Ele alimenta, é disso. Ele alimenta disso, do ódio. Ele alimenta, sabe, da sua inveja, da sua ira. Ele vem para comer. Para pastar no seu pasto. Para comer a comida que você oferece. Então, ele não pode, Jesus Cristo, o reino de Deus, para manifestar, primeiro é preciso que ele reine. Aí ele vem, pronto. Aqui agora nós já temos um. Agora nós já temos outro. Agora mais um. Esse aqui é o reino de Deus. Dirigido por Deus, guiado por Deus, reinado por Deus. Pronto, acabou. Então, vocês concordam? É preciso que ele reine. Amém? E ele vai tirar de nosso meio. Do nosso meio ele vai tirar o quê? O reino de Deus. Do nosso meio ele vai tirar o reino de Deus. Pelo menos vocês estão aqui ouvindo. Pelo menos nós estamos congregados. Pelo menos nós estamos reunidos aqui. Amém? E é daqui que ele vai. Se a Lucélia deixar ele reinar, a Lucélia é uma forte candidata ao reino de Deus. Ela mesma já confessou aí que já quase está deixando pôr a rei. Então, se a Lucélia deixar ele reinar, Lucélia, ela é uma forte candidata ao reino de Deus. Nós aqui hoje, que é a igreja, que é de onde ele fala, ele quer, ele está juntando você aqui. Você já deixou, você já entrou no curral. Já é um passo enorme. Você deixou de fumar, você deixou de beber. Você deixou uma série de coisas. Você já entrou no curral. Mas você concorda que tem mais alguma coisa que precisa tirar? E o último, qual vai ser? A morte. Amém? Então, você já deve já ir preparando que a morte vai ser vencida. Você, a morte vai ser vencida. Vai chegar um ponto em que você não tem nenhuma preocupação com a morte. Tem nenhuma preocupação com ela. Gente, não é suicídio, não. Suicídio, não. Suicídio, a pessoa suicidar é uma vitória de tudo isso aqui. É a pessoa que não conseguiu ficar sem nada isso aqui, aí ela parte para o suicídio. O suicídio, né? É o montante, né, de tudo isso aqui. É quando você não tem mais lugar para pôr depressão, ruindade, revolta, ódio. Amém, gente? Que coisa tremenda. Ou não é coisa tremenda? Ele partiu, olha, fala assim, certo homem, nobre, partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse do reino. E chamando o seu servo, etc. Tal, e aí, ele está edificando o reino, ele está construindo o reino. Você só não vai fazer parte se você não deixar ele reinar. E aqui diz, né? Não queremos que este reine sobre nós. Mas eu quero. Vocês concordam? Ó, já foi bom demais para mim. Nossa, já foi bom demais para mim. Graças a Deus que Jesus Cristo tem reinado a minha vida, tem dirigido a minha vida. Eu já sinto um progresso. Eu sinto um progresso na minha vida. E eu dou graças a Deus. O que é dar graças a Deus? Eu atribuo ao reino de Deus. Eu atribuo o governo de Deus na minha vida. Eu atribuo o governo de Deus na minha vida. Foi ele o responsável. A razão de eu ter chegado onde eu cheguei. Eu atribuo a ele. E eu acho, eu acredito, que eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso que esse governo seja cada vez mais evidente na minha vida, que essa direção seja cada vez mais evidente. Amém, gente? Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2.
Mas nos últimos dias,
presta bem, ó. Interessante demais. Você lê Lê pra você ver. Lê. Engraçado, tá tudo escrito, né, gente? Tudo escrito. Tá ou não tá? Tá, né, Paula? Tudo escrito. Vamos lá.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Repete, por favor, filha.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Que coisa tremenda. Eu acho, ó, nos últimos dias, eu estava falando aí que a casa de Deus, a igreja, se exaltaria sobre todos os outros povos. E muitos viriam à casa de Deus, para quê? Porque ia ver, chegar na casa de Deus, eles iam encontrar pessoas que não tinham inveja. Eles iam encontrar pessoas que não tinham vícios. Amém? Eles iam encontrar pessoas que não iravam. Pessoas mansas, humildes, que não tinham ódio, que não mentia, e etc, 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 etc. Em consequência, que não tinha problema de depressão, que não tinha a casa de Deus, seria vista como uma solução. A casa de Deus seria vista como um lugar de salvação. É isso que Deus quer de nós. A casa de Deus, você olha, a pessoa mais deprimida, mais estragada, e trouxesse e colocasse aonde? Na casa de Deus. O que ela ia encontrar na casa de Deus? As pessoas mansas, sem ódio, sem ira, sem inveja, que amam, que perdoam, que... Pronto. E aí a pessoa ia sarar. E aí a pessoa ia ser, sabe? E aí todas as nações, a Bíblia diz que todo mundo ia voltar os olhos para a casa de Deus. Amém? Lá então poderia a palavra sair para ser ensinada, né? E as pessoas seriam curadas. Porque se converteriam, as suas espadas converteriam as suas armas. É isso, não tem mistério. Basta que o Senhor reine. Basta deixar que ele reine. Basta você crer, ter essa esperança. Largar de pensar muito em você e pensar na obra que Deus está fazendo. E você é parte disso. Claro que Deus não vai te deixar com fome, Deus não vai te deixar enfermo. Deus, quanto mais nós agradarmos a Deus, mais Deus cuida de nós. Amém? Vamos ver com os olhos bem altos, com os olhos da fé. Vamos olhar as coisas e ver o que é que nós fazemos parte, do que nós fazemos parte, da obra tão maravilhosa que Deus está realizando. Amém? Você está vendo que isso está fazendo efeito. Amém? Exercita, esforça. O reino de Deus é alcançado com esforço. O esforço por quê? Porque, de um lado, eu sinto o ódio puxando, inveja puxando, sabe, o desejo puxando. Mas, do lado de cá, eu sei que o que está aqui é mais forte. Sabe, eu sei que ele é maior, aquele que me ama, que é por mim, que me quer bem, que quer tirar o pecado de mim, é maior. Eu preciso confiar nele, preciso acreditar nele. Amém? No versículo 7, diz assim, no só o finalzinho do versículo.
E o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre.
É, e o Senhor reinará sobre eles. Aonde? Não vai reinar em outro lugar, vai reinar aqui. Aqui. É de Sião, é da igreja que sai. É da igreja que, né, surge os problemas, porque nós somos irmãos, nós estamos muito perto uns dos outros. E a gente toma conhecimento de tudo, né? E a gente, todo mundo sabe da vida da gente, a gente sabe da vida dos outros. Então, é até melhor. Porque ajuda a gente a lutar, né, Lázaro? Porque não tem jeito. Os irmãos são de dentro da nossa casa, nós somos da casa dos irmãos. E assim, graças a Deus por isso. Que Deus possa realmente ter liberdade de reinar você, dirigir você. Amém? E que você sinta a importância que tem a sua conversão, a importância que tem a sua transformação, não só para você, mas para Deus. Porque Deus vai poder salvar muitas vidas usando a sua vida. Deus vai poder salvar pessoas através de nós. Porque é o reino de Deus. Amém? Quando ele vê, né, quando nós vimos, as nações irão olhar para a igreja, para o povo de Deus e ver, olha, lá ali não tem depressão, ali não tem problema. Os problemas deles, eles superam de uma forma tão bonita, eles superam as coisas de uma maneira tão amável. Você não vê briga, você não vê contenda, você não vê ciúme, você não vê inveja, você não vê essas coisas entre eles. Amém, gente? Mas também, seu foi meio devagar. Você tem essa esperança? Sabe o que o diabo às vezes quer? Dizer assim, olha, vocês não vão conseguir. Sabe o que o diabo quer? É, falar assim, ele já deve estar aí no pé da orelha, debaixo do cabelo, debaixo dos seus cabelos, dos caracóis dos seus cabelos. No pé da sua orelha. Amém. Sentadinho nessa voltinha que tem. Dizendo para você, Gui. Dizendo para você, você não vai conseguir. Dizendo para você que isso é engano, que isso é utopia, que ninguém ama ninguém, e que ninguém perdoa ninguém, e que ninguém se dá, ninguém se entrega por nada, e que todo mundo tal, etc. Ele está. Concorda? E o que, que você vai falar para ele? Amém? Você vai dizer, amém? O que você vai falar para ele?
Para trás de mim, Satanás.
Amém. Amém. Suma, né? Desça daí. Levanta o cabelo, expõe ele. Amém, gente? Não permita o inimigo dizer para você, olha, você não vai conseguir. É tudo que o diabo quer. Amém? E nós vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus, vencer o quê? Os pecados. Por que que nós vamos vencer o pecado? Porque ele reinará. Ele reinará. Nós não vamos cair nessa estupidez de não reina sobre nós. Nós vamos dizer, reina, Senhor. Reina a nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus falou com a gente? Ajudou você? Aqui em Tibó tem um versículo que diz assim: se perseverarmos com ele, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Amém? Ele não reina sozinho, ele reina conosco. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Luz, caminho, direção, luta. Cremos na possibilidade de ser reinado, dirigido por Deus. Guiado pelo Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Guiado pelo Espírito de Deus. Guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Precioso Senhor Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, vivo, no meio de nós. O Senhor tem dirigido as nossas vidas, tem guiado os nossos passos. Apesar de toda rebeldia, dificuldade, apesar de reconhecermos que muitos dos nossos defeitos, pecados, impedem a direção, impedem o governo do Senhor. Reconhecemos que poderíamos estar muito melhor se deixássemos ser guiados pelo teu Espírito. Poderíamos ter evitado tantos dissabores, poderiam ter evitado tantos males que causamos, males que sofremos, males que nos trouxe tanto prejuízo e que nos fez causar tanta dor, às vezes tristeza. Mas há sempre uma esperança, há sempre uma razão para continuar a lutar, uma razão para acreditarmos que o Senhor continua insistindo
em nos governar, em nos dirigir, em nos salvar. Obrigado, Jesus. Graças te damos pela maneira preciosa, sábia, inteligente que elaborou esse evangelho, esse plano, que não deixa nenhuma dúvida quanto ao imenso amor que o Senhor tem pelo homem, por esse ser perdido, mas que o Senhor quer salvar, que o Senhor deseja recuperar para a tua glória, né? Para que o reino de Deus se manifeste um dia, e nós temos muita esperança de dele participar. Temos muita esperança, Senhor, de sermos contados entre aqueles que herdarão o reino de Deus. Olha para o nosso esforço, olha para a luta que essa igreja tem feito para ajudar e fazer com que ninguém, nenhum de nós, ninguém que venha ao nosso meio, não tenha, né, ouvido falar do esforço que existe aqui de não pecar, de não fazer nenhum mal, de sermos irrepreensíveis, santos, porque é assim que nós cremos e é assim que nós acreditamos, em nome de Jesus, amém. Oh, amém, amém.
Em ser contado como filho de Deus.
Na luta contra o mal, contra o pecado,
que o Senhor vem em mim.
bem baixinho, pode continuar cantando. E você pensando, imaginando. Aonde você já chegou? Quanto você já caminhou? O quanto você já se aproximou de Deus? Dá graças por isso.
Encerrando, em nome de Jesus, abraço, seu irmão.